botei que a tabela do apocalipse petista vai ser Venezuelil, né, logo nesse ano. Ano que vem, comer cachorro. Gasolina, 10 conto, no máximo até o final desse ano. Censura generalizada na internet. A galera já tava dizendo que tipo vai ser o último dia para poder assistir meus vídeos aqui no YouTube. Vai ter gulag para opositores, porque inclusive essa é uma das propostas petistas lá, né? É, e guerra civil, e depois, se o Bolsonaro animar, vai ser golpe, mano. O que vocês acham dessa parada aí?
Ai, é fanfic, né, mano? Tipo assim, é aquela parada, olha só. Eu sempre olho pro histórico das coisas para saber o que pode ser no futuro. O que eu vejo é que as pessoas, elas botam uma fantasia de futuro na cabeça e fica se guiando por isso, entendeu? E, cara, eu não acho que isso possa acontecer, tá? Essa questão de Venezuelio, como é que é? Brazuela, essas coisas. Cara, o nego já tava gritando essa porra lá atrás. Esteve quase 14 anos de PT. Isso não aconteceu. O que eu vejo, cara, que é de interesse, é que o Brasil vai ser integrado aos interesses globais, né? Então, a gente tá vendo aí, por exemplo, esses atores aí dos Vingadores e tal, todo mundo interessado em Amazônia, isso,
caralho. Caralho, real.
Cara, isso aí é uma coisa que pode. Isso aí, eu tenho quase certeza que isso pode acontecer, né? Lotear a Amazônia, fazer. Entregar na mão desses caras, né? Dos globalistas e tudo mais. Agora, transformar Brasil em Venezuela, cara, isso aí, já, o Brasil já, assim, por mais bosta que o Brasil possa ser na cabeça de muitas pessoas, o que eu consigo ver, assim, historicamente, é que o Brasil nunca chegou a esse ponto. Nunca chegou a esse ponto. Cara, na verdade é o seguinte, inclusive tem um vídeo foda do Yanni, que ele mostra justamente uma parte que muita gente aqui, geração alfa, nem viveu, cara. Nem viveu. Cara, o Brasil chegou a um nível de inflação tão absurdo antes ali depois do regime militar. Cara, foi um período muito bosta do Brasil. Cara, é um período muito cagado mesmo, sabe? Tipo, inflação lá na puta que pariu, faltando uma porrada de coisa na prateleira, e de alguma forma os próprios socialistas da época deram um jeito pra resolver essa merda, entendeu? Então, assim, não é de interesse que o Brasil fique num estado de pobreza, entendeu? Não é de interesse nem globalista, nem interesse de nenhum político isso. O interesse do Brasil é o seguinte: mamar pra caralho, parasitar o povo, entendeu? E ficar tirando dinheiro pra cacete da gente, o máximo que puder, sugar o máximo que puder, entendeu? E distribuir esse dinheiro como quiser, né? Então, o máximo que o Brasil vai fazer é ficar... fazer igual o Lula fez, né, cara? De ficar financiando ditadura em países menores, coisas desse tipo, né? Fazendo proxy war e coisas desse tipo. Eu não acredito que o Brasil vire Venezuela, não, cara. Historicamente, eu não vejo possibilidade disso. É só olhar histórico, né? Cara, a gente tem que analisar a porra da história. Não é ficar pensando... cara, conjecturando... Mano, os caras vivem numa fantasia, mano. Ah, mas isso aqui vai virar Argentina. Antes era Venezuela, agora vai virar Argentina. Antes era várias coisas, né? Agora sempre vai virar alguma coisa o Brasil. E é sempre assim, fingindo que vai acontecer, operando através de um medo futuro, né? Nunca através da parte histórica, né? Historicamente o Brasil nunca teve isso, cara. A gente já teve várias situações cagadas. Vejam lá o vídeo do Yanni, cara. É um vídeo de 2 horas, né, Yanni? Um vídeo fodido lá que ele fez sobre a economia e tal. Qual que é o número? É 50 alguma coisa, né? Não sei qual que é.
É um vídeo fodido.
Um vídeo fodido mesmo, assim, cara. É pra te botar nos eixos mesmo. Economicamente, politicamente, entendeu? É um vídeo muito bom, cara. Aí fala, cara. Porra, o Brasil já chegou a ter essa situação, cara. De ficar a gente sem coisa pra comprar. Congelamento de preços e tal. Essa época foi uma época muito ruim, né? Muito ruim. E a gente conseguiu sobreviver isso, cara. A geração alfa, que nasceu aí... 2000 pra cá, nem cheirinho disso sentiu, cara. Então, por isso que eles ficam operando no medo futuro, entendeu? Porque não viveram uma parada tão escrota, entendeu? Talvez seja até por isso.
Isso daí explica também, Kodama, essa geração 2000 pra cá, cara, que no, tipo, os caras virou adolescente ali por 2012, 2015, nunca, não faz nem ideia do que foi anos 90, cara, que é tipo inflação de 120% ao mês, cara, tipo, a cada semana o preço aumentar 30%, tá ligado? Você sair de manhã pra comprar um pão e de tarta alto preço. Os caras remarcavam o preço, a lata de tomate, mano, os caras remarcavam o preço na tua mão, lá na fila do caixa, mano, tá ligado? E, tipo, acabou que passou por isso, entendeu? Só que, justamente por não saberem o que, que foi isso daí, o que, que foram essas cagadas, que essa geração nova e mais sem noção, cara, que deu essa votação insana pra um cara que roubou, foi provado que roubados condenaram o maluco, tá ligado?
É cleptocrático, né, cara? É o Brasil. O Brasil é o país que a gente... Cara, o Brasil é um país muito, muito zoado, muito invertido, por causa do nível de analfabetismo funcional que a gente tem aqui. Imagina, mano, a gente, porra, bota uns caras que, assim, elege uns caras como celebridade, que os caras não influenciam absolutamente nada positivamente para as pessoas. São pessoas completamente sem nada para oferecer, não fazem absolutamente nada para transformar as pessoas, saca? É só pelo ruê, entendeu? O Brasil é isso, não tem 666 pessoas na live.
É, passou de prelúdio, 670 meu. Pessoas já.
Agora já passou essa porra, velho, muito rápido, né? É o prelúdio, mano. A galera aqui fica falando, vamos comer cachorro, vamos acabar comendo cachorro, porra. É foda. Um país que é a fazenda do mundo, de tamanho continental, eu não acredito que vai dar essa merda, não. Agora, a moeda, ela vai dar uma inflada, claro, né, irmão? Assim, o crédito, ele pode vir a ficar mais barato aí, né, menores juros por enquanto, mas depois a pica entra por quê? Porque esse é o governo do Nuna, né, mano? É jogar a trozoba pro próximo presidente. Ele fez isso com a própria mulher do partido dele, a Dilmãe, fez isso com o bolso e, meu irmão, vai fazer com o próximo, certeza, certeza.
Ô, Yanni, me ajuda aí, Yanni. Você que é um cara da parte econômica aí, velho. Eu não conheço muito, não, dessas paradas. Meu negócio é outro. Cara, o bolso. Bolso pegou a política do Guedes, né? Basicamente foi pegar a porra dos juros e colocar lá embaixo os juros da Selic, velho. Isso fudeu pra caralho com o Brasil, porque, tipo, mano, o dólar saiu daqui, né? E aí por isso que subiu pra cacete. Um dos fatores que subiu pra caralho o dólar, né? Um dos fatores. Historicamente, houve uma época, cara, no governo do Lula, que as taxas Selic foi lá em cima, velho. Tipo assim, ficou 20, quase 20% ao ano, cara. Ficou bom pra caralho. É uma época até que... Foi a época que a galera começou a investir pra cacete, né? Em tesouro direto, os caralho a quatro, pra poder prestar dinheiro pro governo, porque ele tava pagando juros absurdamente altos, né? Tu acha que essa parada pode acontecer novamente?
Cara, eu preciso falar duas coisas pra chegar um raciocínio pra você entender por que eu acho que talvez possa acontecer... E, só que primeiro eu tenho que explicar por que o Paulo Guedes deixou a taxa de juros tão baixa, cara, sendo que o Brasil não tem condição de manter uma taxa de juros baixa por causa da inflação monetária. É o seguinte, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, o que que acontecia, cara? As empresas, elas se financiavam, tinham o costume, desde o governo Sarney, a se financiar só pelo BNDES emprestando dinheiro. Ou seja, o Estado patrocinando só as empresas escolhidas por eles, tipo como as que mais promissoras, que até ganhou o nome de campeãs nacionais no último governo do Nine. O que acontecia? Isso é tudo é manobra de canetada política, cara. Se o BNDES cria um privilégio de empréstimo com baixos juros para essas empresas, cara, elas vão ter que, tipo, beijar a mão da máfia, do governo, ou seja, para conseguir empréstimo para crescer. E eles, ou seja, ou você me apoia no meu projeto político, eu empresto dinheiro para você, empresa, ou seja, isso é meio que um oligopólio já ali se comunicando. Entendeu? E ele mantém a taxa de juros alta, né? Que também influencia nas pessoas quererem ser rentistas, entendeu? Para fazer o quê? Para as empresas menores e médias, elas terem muita dificuldade para competir no mercado. Porque, tipo assim, você pensa comigo, eu sou um MEI ou eu sou um pequeno empresário, eu quero expandir minha loja. Aí eu vou olhar, a taxa de juros está 14, 16, 18. Você vai falar assim, cacete, cara. Tá muito caro pegar dinheiro emprestado, ou seja, você tá capando os empreendedores e pequenos empresários. Então, isso daí já é um indício de economia keynesiana, totalmente sendo intervencionista, entendeu? Então, a taxa de juros ficou muitas vezes muito alta, artificialmente também. entendeu? Uhum. Aí o que acontece? O que o Paulo Guedes fez para a taxa de juros cair muito baixo, o que, que ele fez? Ele jogou a taxa Selic lá embaixo para que acontecesse o quê? Para ficar o crédito mais barato, ou seja, permitiu que pequeno empresário, MEI, pequenas empresas conseguissem tomar empréstimos baratos para expandir. E ele pegou e teve um acordo ali com o BNDES de fazer o quê? Ele acabou com esse negócio de campeões nacionais, ou seja, não tem empresa favoritinha do governo, tem esse negócio de beijar a mão, entendeu? O que ele começou a fazer? Ele reverteu o tipo de política ali. O BNDES estava emprestando tipo quase mais ou menos 60, 80% de dinheiro para pequena e média empresa a juros baixos, ou seja, ele incentivou o pequeno e o médio empreendedor para expandir a economia. Isso daí que foi uma das mágicas que fez, por exemplo, em 2020 a gente não ir para a vala, tá ligado? Isso que explica porque tipo, cresceu o emprego e um pouco da economia numa crise ferrada enquanto todo mundo estava afundando, tá ligado? Aí... Beleza, é isso daí que... Então, ou seja, com uma política mais liberal, tirando isso do keynesianismo, essa taxa Selic ficou também artificialmente jogada para baixo, mas em prol do mercado, tá ligado? Então, a tendência é o seguinte, a gente já está com uma taxa de juros alta por causa da inflação, que foi dos auxílios de impressão de dinheiro e de títulos de dívida, né? Para estar fornecendo esse auxílio Brasil, esse auxílio de 1.200 conto para MSOL, tudo mais. E a gente está tentando segurar a inflação por causa disso. O que acontece? Cara, uma das coisas que é uma coisa boa para o Brasil, mas que não vai ser boa também por outro lado, é o seguinte: a gente está num período muito favorável de quê? Está tendo guerra lá fora, está faltando comida. O pessoal tá com crise de commodity, cara, lá fora, entendeu? Uhum. Então o Brasil, cara, ele vai pegar a partir do ano que vem, vai surfar uma economia muito boa, porque as commodities, cara, elas vão estar muito em alta, principalmente a commodity agrícola, o minério de ferro e o petróleo, entendeu? Então, cara, a desgraça do Nine ter pegado o governo é que ele vai pegar uma economia muito bem arrumada pelo Paulo Guedes.
De novo, né?
De novo, exatamente.
De novo, igual aconteceu lá em 2003, né? 2002, quer dizer.
Isso. O Fernando Henrique deu um negócio pro cara redondinho na mão, caiu no colinho dele, cara. Tá caindo um negocinho tão bem arrumadinho no colo do Nine, cara, que, cara, se ele fizer muita cagada ainda, a probabilidade dele fazer muita inflação e essa taxa de juros subir pra caramba é muito baixa, cara. A tendência é essa taxa de juros ela se manter... Ou ela cair para a média mais ou menos ali, cara, de entre 6% a 8%, cara. Porque como a gente vai ter vai surfar muito uma boa onda de commodity, eu falo, aí a gente está falando de Vale do Rio Doce, está falando de Petrobras, a gente está falando principalmente, cara, que a gente agora é um porto seguro energético, porque está tendo crise de energia, e entenda a energia como, por exemplo, gás natural, cara, que é um negócio que a gente tem bastante aqui. Então... cara, a tendência é essa inflação, ela vai baixar, não vai ficar tão alto como tá, e tipo, o Nine provavelmente ele vai ficar flertando com o mercado, tá ligado? Talvez ele coloque aí um Meirelles aí no Ministério da Economia, só pra fazer uma média, tá ligado? Sabendo que o que ele mais queria mesmo é colocar um mercadante da vida, que é um sindicalista lá pra, tipo, pagar do povão, tá ligado? Mas assim, respondendo a sua pergunta, depois de contar tudo isso daqui, explicando por que a Selic ficou baixa e o porquê eu acredito que a taxa de juros não vai subir muito mais, a probabilidade tem mais de diminuir do que de aumentar, é por causa dessa surfada nas commodities que a gente vai dar. E tanto que eu vi, que, né, por exemplo, que o Tricel ele comentou aqui agora há pouco, ele perguntou de estatais, né, pro pessoal. E realmente, cara, as estatais vão ganhar muito com isso daí, porque, cara, basicamente... Vamos dizer assim, mais de 60% das empresas de commodities estão na mão do Estado, tá ligado? Por um lado, isso daí vai fazer o quê também? Historicamente, o Nair já tem um histórico de lotear ministério e fazer tudo aquela tática do PT já, né? De comprar as coisas, né? Pra não falar outra coisa aqui, pra não, nós não derrubar a live aqui pelo TSE. Mas assim, cara, o cara é bem caralho. Provável, cara... Que ele vai conseguir comprar.
Saudações, parte... senhor Alexandre de Moraes aí.
Deve
estar escutando a gente.
O nosso cosplay de cirurgia de fimose. Cara, é bem provável que ele vá tentar comprar o Congresso e vá sobrar dinheiro, cara. Porque a gente nunca teve uma oportunidade de ganhar tanto dinheiro com commodity aqui. Fora que o Paulo Guedes, cara, deixou um projetinho, cara, na gaveta lá do Ministério da Economia, que é o seguinte: ele quer pegar o minério de ferro do país e começar. Ele queria reindustrializar aqui, ou seja, o plano do Cuconaro era um plano muito parecido com o do Enéas, desenvolvimentista, tá ligado? Pro ano que vem. Então, se esse bicho pegar esse negócio tudo arrumado e fazer, cara, ele vai fazer um governo que vai, tipo, ludibriar
tá na todo história.
Mundo, porque isso vai ser um governo economicamente bom, mas não porque ele é competente, cara, porque ele pegou um plano liberal do Guedes já, cara, tipo, todinho pronto pra ele. Então, cara, a tendência é que a gente vai ter, pelo menos aí o ano que vem, ou até 2024, um panorama positivo, cara. Só que, cara, pode ter certeza que ele vai aproveitar todo esse panorama positivo pra só solidificar mais esse plano de ursal que eles têm aqui na América Latina, cara.
O sal, porra.
Caralho, mano. Caralho, a live era pra ser ruim, que o cara dá uma aula de economia, velho, porra. Não, mas é zoeira, porque isso faz parte do, né, tá todo mundo com os nervos à flor da pele aqui, vamos comer cachorro,
calma,
vai
gente,
todo mundo
calma, entrar em
pânico, não é assim também,
calma, né, galera,
profetizando calma. O apocalipse. Agora, ó, o Fábio L.A. aqui mandou R$2, muito obrigado pela doação, meu nobre, ajuda demais o canal, e ele pergunta aqui: quem a direita vai levantar para a próxima eleição em 2016? Eu acredito que ainda vai ser o Cucinaro, tá? Ele vai de novo. Agora, se tivesse o Cucinaro vencido essas eleições, eu tenho absoluta certeza que, como representante dele, velho, nas próximas, em 2026, ele passaria uma mulher, tá ligado? Primeira mulher de direita, presidente do Brasil,
eu tenho certeza. Ia ser a mulher dele, só para poder fazer se o estilo House of Cards, né?
É, se a passa, mulher dele assim. Parece um traveco, cara. Vocês já repararam que ela cortou o cabelo lá?
Caralho, nossa, não fala cara. Mal da
primeira dama. Calma, cara, não fala mal da mulher, não, velho.
Cara, já não é mais primeira dama. Já calma, não é mais a... Caralho, mas é o seguinte, velho. Aquela coisa que eu falei no vídeo do VSM, né? Do VSM dos presidentes.
Tem que tomar cuidado, cara, que fala aqui, velho. Essas porras, a gente fazia. A gente zoava pra caralho a mulherada do na época lá, né? No outro arco. A gente teve que parar de zoar um pouquinho porque começou a ficar estreito. A regra era não ficar zoando político, essas coisas assim, porque. Sabe que a coisa vem, né?
Então, desculpa, falhar. E agora vai ser Iane Fofinho 2023, tá bom?
Cara, ó.
Calma. Diga aí, Kodama, o que foi?
A minha previsão pros próximos anos aí. Essa mulher vai largar o Bolsonaro, velho. Daqui a uns 2 anos, assim, mais ou menos, ela vai arrumar outro. Vai arrumar outro político pra poder se apoiar.
Ah, com certeza. Mas é o monkey branching, né, velho? É o monkey branching. Você acha que, velho, é que nem o House of Cards também, né? É aquela coisa da nossa perspectiva aqui que eu e o Yanni a gente tem do genofascismo, né? Eu tentei explicar isso a você naquela vez que a gente tava em calma, mas você tava ocupado no momento, e aí você não cantou direito, ou você não ouviu direito a cantada. Mas é o seguinte, velho, é aquela perspectiva básica da lei hermética, né? O que está embaixo está em cima. Aquela coisa que o Hakum dizia também, né? As dinâmicas do micro imitam a do macro e vice-versa. Do mesmo jeito que as mulheres se comportam dentro dos relacionamentos interpessoais, elas acabam se comportando no macro, né? Como um coletivo, e os homens também. E aí, tipo, se uma mulher ela faz monkey branching com um perdedor, em qualquer situação, ela vai fazer isso também, elas vão fazer isso no geral. E aí aquela coisa que eu expliquei também no vídeo do VSM, né? Por que as mulheres preferem tanto o Lula, sendo que ele governou menos pelas mulheres do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi tão esperto, né? Só que a esperteza dele saiu pela culatra, de tal forma que ele sabia muito claramente que ele foi eleito pelas mulheres, ele tem essa noção, né, de estado, assim, de senso básico, que as mulheres, elas são a maioria do eleitorado, elas são as que menos se abstêm, elas são as que menos justificam e elas são mais hegemônicas, né? Os homens, eles são mais heterogêneos, elas são mais hegemônicas e mais homogêneas, são duas coisas diferentes. Mas hegemônica significa que elas são maioria, e heterogêneas é que elas têm menos diferença entre políticos. Então ele sabia que se ele governasse para elas, ele teria altas chances. Eu acho que é inclusive por isso que a diferença ainda foi mais estreita essas eleições, né?
Foi por causa delas? Será? Vamos esperar... Delas. Vamos esperar aí sair os dados, né? Eu gostaria muito de ver esses dados, porque se foi isso, cara, ele foi esperto, porque na verdade o que acontece, se ele governou pra ela, por outro lado, muitos caras deixaram de apoiar ele, né? Eu mesmo fui um cara que abandonei logo nos primeiros, nos primeiros meses, né?
No ano passado, abandonei ele
logo nos primeiros meses, cara. Tipo assim, quando eu vi que quando ele botou essa ministra lá, quando ele botou, tirou o Ministério dos Direitos Humanos, que ele falava tanto, não, vai ser os direitos dos humanos, não, vai ser o direito do cidadão de bem, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o cara chegou lá e botou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ou seja, o homem não tá em nenhuma das definições.
Não, o homem
aí,
nem, né? humano é, cara.
Nem humano é, foda-se.
Nem humano, cara. É, cara.
E, tipo assim, é isso que eu...